No dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completa 464 anos de história, mas há apenas um século que a capital possui seu brasão. De autoria do poeta Guilherme de Almeida e José Wash Rodrigues, o símbolo da cidade foi produzido em um concurso organizado pelo então prefeito Washington Luiz e escolhido por influentes intelectuais da época. Presente no brasão, escrito em latim, o lema Non Ducorduco significa não sou conduzido, conduzo, mostrando a importância que possui a capital paulista para o país desde aqueles dias. Mas afinal, os paulistanos conduzem ou são conduzidos? Questionando sobre inovações implementadas em São Paulo, que serviram ou não de exemplo para outras metrópoles, a Rádio USP consultou Raquel Ronick, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade.
São Paulo, pelo menos, eu diria, desde os anos 70, tem sido, sim, uma referência em termos de política urbana, na medida em que algumas inovações, entre aspas, do ponto de vista urbanístico, começam aqui, ou são experimentadas e tentadas, em primeiro lugar, na cidade, e depois acabam se espalhando para outras cidades do país. Eu poderia apontar uma inovação bastante positiva e uma outra inovação bastante perversa, porque o fato de ter sido apresentado e experimentado em São Paulo antes não quer necessariamente dizer que são inovações positivas. Se a gente pensar em termos, né, daquilo que foi formulado e experimentado em São Paulo e depois acabou sendo adotado em outros locais, nós podemos dar um exemplo da inclusão das zonas especiais de interesse social nos planos diretores, no planejamento da cidade. Embora isso já tivesse, de alguma forma, esboçado em experiências anteriores em Belo Horizonte e foi adotado pela primeira vez rigorosamente na cidade de Diadema, aqui na região metropolitana, o fato de São Paulo ter incluído zonas especiais de interesse social no seu zoneamento foi muito importante, porque pela primeira vez se reconheceu que pedaços inteiros que foram autoproduzidos na cidade por seus próprios habitantes fazem parte da cidade. Para que os ouvintes tenham uma ideia, né, da dimensão disso, antes de existirem as zonas especiais de interesse social nos planos diretores de várias cidades do Brasil, os assentamentos populares, as favelas, as ocupações, muitos loteamentos irregulares das periferias, simplesmente não existiam nos mapas formais e institucionais das prefeituras. Então, acho que isso foi um avanço, não foi exatamente em São Paulo que se inventou isso, mas o peso de São Paulo a adotar isso no seu planejamento teve uma enorme influência na disseminação desse instrumento e dos procedimentos de adoção desse instrumento em outras cidades brasileiras. Agora, infelizmente, estamos passando por um momento onde inovações que estão sendo testadas em São Paulo também estão sendo disseminadas, eu diria, com efeitos menos inclusivos e redistributivos, como foi essa inovação que eu acabei de apontar, e com efeitos dúbios, né, na medida que a gente ainda tem que avaliar isso para a vida, para as condições de vida dos cidadãos. É em São Paulo, em primeiro lugar, eu acredito que a cidade de Belo Horizonte também, nessas duas cidades, mas São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a cidade que mais está experimentando PPPs, parcerias público-privadas, de espaços públicos, de equipamentos públicos, de implantação de projetos de desenvolvimento urbano. E, bom, pelo menos da experiência que nós já acompanhamos das operações urbanas, a promessa de que essas parcerias público-privadas iriam ofertar, ao final, espaços públicos, espaços para todos, com pouquíssimo investimento público e muito investimento privado, isso se revelou bastante falso, né? A maior parte das operações urbanas acabaram removendo a população da sua renda em massa, não ofertando alternativas para essa população, promovendo o mercado imobiliário pujante nessas regiões, mas não necessariamente ofertando uma melhoria de qualidade da cidade para o conjunto dos cidadãos. Claro que esse processo de PPPs agora está muito mais se intensificando na nova gestão e ainda vamos ter que passar um tempo para realmente sentir o quanto isso está positivo.
Agradecemos a participação da professora Raquel Rounik. Este foi Rafael Castino para a Rádio USP.